Próxima palestrante que vai falar conosco agora é o Evandro Fagan. Ele é professor e pesquisador em fisiologia de produção da Unipam. Então, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em agronomia pela Universidade de Santa Maria, doutorado em produção vegetal pela Esalq. Atualmente, é professor do Centro Universitário de Pato de Minas. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em fisiologia vegetal e do estresse. Modelagem na agricultura, bioquímica de plantas e produtos de efeitos fisiológicos. Então, fiquem com vocês a palestra do professor Evandro Fagan.
Meu nome é Evandro Binotto Fagan, sou fisiologista e professor do Centro Universitário de Patos de Minas, né? Também trabalho com pesquisas ligadas a estresse de plantas, a fisiologia de produção. Hoje, junto com os meus amigos, né, o Gabriel e o Pazetti, nós vamos falar um pouco sobre fisiologia de estresse de soja. E dentro desse processo, eu vou explicar um pouco para vocês os processos de estresse ligados à caixa produtiva de plantas. Bom, como vocês podem ver na apresentação, isso é uma área experimental que nós desenvolvemos na Copadap, onde a gente tem muitos trabalhos ligados a estresse de plantas, né? Dentro disso, pessoal, para a gente começar essa conversa, o primeiro ponto que nós precisamos deixar bem claro é quem manda na planta. A planta ela é comandada por hormônios. Nós temos hormônios que promovem crescimento. Nós estamos vendo aqui as auxinas, citocininas e giberelinas. Auxinas, entre outras coisas, desenvolvimento de raiz, citocinina, parte aérea, clorofilas, giberelinas, crescimento de frutos, estiolamento de plantas. Nós temos os inibidores de crescimento, e aqui nós temos o etileno e o ácido abscísico. O etileno é o hormônio de senescência, de maturação de frutos. O ácido abscísico é o hormônio de fechamento de estômago, de dormência de sementes. E também nós temos os hormônios ligados à defesa. E aí nós temos o etileno, nós temos o ácido salicílico aqui colocado como AS e o ácido jasmônico como JA. Então dentro desse processo, pessoal, eu vou dar um pouco de ênfase para vocês sobre como que a planta ela se adapta, ela convive com esse estresse, né? Dentro da caixa produtiva, vamos imaginar que soja nós estamos falando em formação de nós produtivos, em formação de folhas, né? E a prioridade é nós mantermos a atividade fisiológica dessas folhas no máximo possível de atividade, né? Então, pessoal, quando nós falamos em estresse, no primeiro momento, uma planta sem estresse, ela tem baixa produção de espécies reativas de oxigênio. O que é isso? São substâncias que são produzidas durante o estresse. Então, essas substâncias, elas são produzidas em mínimas concentrações durante o desenvolvimento normal de uma planta. Quando inicia o estresse, nós temos um aumento da produção dessas espécies reativas de oxigênio, como colocado aqui como Eros. A partir daí, a planta já começa a atuar com um sistema antioxidante, colocado aqui como EA, enzimas antioxidantes. Esse sistema é como se fosse faxineiras fisiológicas. O que ela vai fazer? Ela vai tentar retirar o máximo possível dessas substâncias tóxicas para ter o mínimo de dano na planta. Quando isso não é possível, quer dizer, a planta está sofrendo um estresse tão intenso que ela não consegue diminuir essas espécies reativas de oxigênio, nós temos uma exaustão enzimática, essas substâncias acumulam muito na planta e nós temos o que nós chamamos de senescência, né? Então, pessoal, imagine que a planta ela é constituída por várias usinas de produção. Cada usina de produção é como se fosse uma casa. Pequenas casas capazes de produzir sua própria energia e transformar isso em energia química. Então, cada casa dessas é como se fosse um local onde a planta está capturando energia do sol, transformando essa energia do sol em energia química para alimentar as outras folhas ou para produzir grãos. Então, essa pequena casa nós consideramos aqui como sendo cloroplastos. Imagine essa casa bagunçada, né? É isso que acontece quando uma planta está estressada. Então, isso aqui seria o estresse, a bagunça dentro dessa casa. Rapidamente após esse estresse, como nós vimos lá, a planta aciona o sistema antioxidante, enzimas antioxidantes. Essas enzimas são as faxineiras que eliminam essas substâncias tóxicas, essas espécies reativas de oxigênio. Elas são ativadas muito fortemente por níquel, por manganês, por cobre, por zinco e por ferro. Então, dentro desse processo, pessoal, vamos imaginar que nós temos uma planta sob um excesso de luz. Então, dentro do cloroplasto, aquela casinha ali, vai gerar muita substância tóxica, muita espécie reativa de oxigênio, que nós estamos vendo aqui, né, como essas moléculas de ânion superóxido, peróxido hidrogênio e assim por diante. Primeira resposta da planta é ativar essas faxineiras fisiológicas, essas enzimas antioxidantes. Nós temos a SOD, superoxi-mutase, a POD, que é a peroxidase, e a CAT, que é a catalase. Essa SOD, ela tem isoformas, quer dizer, formas dessas enzimas que precisam de ferro, outras de níquel, outras de manganês e outras de cobre e zinco. No momento que esse ânion superóxido é transformado em peróxido hidrogênio, logo ele é quebrado, formando água e oxigênio. Outro ponto importante que nós vamos ver no decorrer da apresentação é o papel da prolina e da glicina betaína. O que é que elas fazem? Elas reduzem essas substâncias tóxicas, elas eliminam isso por dois meios. Primeiro, por diminuir as substâncias geradas, a energia excessiva gerada pelo estresse, que a planta não consegue dissipar. E segundo, por induzir a produção dessas faxineiras, aumentar a atividade dessas faxineiras fisiológicas, que são essas enzimas antioxidantes. Posteriormente, eu preciso aumentar os hormônios promotores de crescimento, seja a partir de precursores. Hoje, os precursores que nós usamos são extratos de algas, extratos vegetais, aminoácidos, né? Ou uso diretamente de hormônios sintéticos. Para depois que desintoxicar a planta, a gente aumentar os hormônios que vão estimular o crescimento. E também nós temos a importância de esse açúcar que está sendo produzido na folha ser translocado para as folhas jovens ou para os frutos. Então, o magnésio, o potássio, o fósforo são importantes translocadores de açúcares, diminuem esse nível de estresse. E também o magnésio é um antiestresse muito importante, porque ele também ele faz parte da clorofila e de uma molécula chamada de glutationa. Então, pessoal, um dos exemplos aqui que nós vamos colocar é o exemplo da aplicação de MAP. Quando a gente tem aplicação de MAP, nota-se aqui que nós temos um aumento da atividade de uma enzima chamada de fosfatase ácida. Então, aqui é um exemplo de um caso onde nós temos o glifosato em soja, e nós temos o glifosato mais sulfato de manganês mais MAP. O que que acontece? Essa enzima, ela é produzida na raiz e é secretada para o solo para aumentar a absorção de fósforo. Então, toda vez que eu tenho um macronutriente foliar sendo aplicado, eu não tenho uma reposição direta desse nutriente, mas eu tenho, na verdade, um estímulo para a planta buscar mais esse nutriente do solo, né? Mas um dos pontos importantes que eu queria deixar claro para vocês aqui, pessoal, é o efeito prime. O que é o efeito prime? É você antecipar ao estresse, você aplicar alguma substância que a planta entenda que o estresse está acontecendo, ou melhor, que vai acontecer antecipadamente. Então, aqui foi um experimento que nós fizemos, uma planta de soja, nós cultivamos em vaso, induzimos a deficiência hídrica nessa planta e verificamos, depois da irrigação, se essa planta tinha uma capacidade maior ou menor de retomar o crescimento. Então, nesse caso, nós induzimos o déficit hídrico em V6, nós induzimos o déficit hídrico em V6 também, mas 5 dias antes nós aplicamos extratos de algas, por exemplo, e aqui nós temos uma planta. Ou melhor, plantas sem déficit hídrico e sem aplicação de produto nenhuma. Então, olha só, onde nós induzimos o efeito prime, quer dizer, aplicamos um produto antes, a planta começou a gerar sistemas de defesa. Quando ela esteve em contato com o estresse, ela já estava preparada a isso. Então, observe-se que as plantas aqui estão melhor desenvolvidas em relação ao controle com déficit hídrico, né? Próximas a uma planta controle sem déficit hídrico. Isso aconteceu muito pelo quê? Nós medimos essa planta, vimos que aonde nós temos déficit hídrico, a coloração das folhas estão mais amarelas quando nós analisamos isso por fotografias multiespectrais. O que que essas fotografias nos mostravam? Quanto mais amarela estiver se a folha na foto, maior o nível de estresse, mais substâncias reativas estavam sendo produzidas e mais calor essas plantas, essas folhas estavam emitindo. Então, onde nós colocamos o produto antes do estresse, antes do déficit hídrico, a planta teve maior acumulação de substância osmorreguladoras, nós observamos aqui pelos açúcares sendo acumulados na folha, e por ter mais açúcares acumulados na folha, ela conseguiu reter água por mais tempo, tendo menos danos nos aparatos fotossintéticos. Então, a aplicação do produto antes do estresse possibilitou que ela se ajustasse antecipadamente e sofresse menos a intensidade desse déficit hídrico. Esse é um trabalho deste ano, onde nós medimos o efeito da aplicação de alguns aminoácidos na fase vegetativa das plantas. Então, aqui nós aplicamos glutamato, cisteína e glicina, e prolina e glicina betaína, na fase vegetativa. Nós chegamos no florescimento e medimos a atividade das enzimas antioxidantes, daquelas faxineiras da planta. Então, nós observamos que, quando nós usamos aminoácidos e prolina e glicina betaína, nós aumentamos, praticamente quase duplicamos a atividade das enzimas. A peroxidase aumentou significativamente, e quando nós olhamos aqui a SOD, que é a superóxido dismutase, ela praticamente mais que dobrou essa sua atividade. Então, mostrou que tinha mais faxineiras atuando, desintoxicando com mais facilidade essas plantas. Quando nós medimos H2O2, que é um peróxido hidrogênio, que é tóxico para a planta, nós vimos que as concentrações caíram conforme nós aplicávamos esses aminoácidos. Medimos produtividade, e aí nós observamos, né, ganhos em torno de 6 sacas por hectare. Aqui, inclusive, nós tínhamos, junto com aminoácido, o uso de micronutrientes, zinco, manganês e níquel. Então, nesses sistemas, observa-se claramente que a aplicação dessas substâncias, tanto prolina, glicina betaína, como esses outros aminoácidos, antes do estresse, potencializou a atividade dessas enzimas e diminuiu as perdas de produtividade quando nós avaliamos o final do ciclo dessas plantas. Como que a gente precisa entender esse processo, então, pessoal? Efeito Prime é como se nós olhássemos essa figura aqui. É um soldado sempre alerta, se preparando para um combate, ou um soldado descuidado. Então, o que nós precisamos fazer na planta? Evitar que essa planta seja pega desprevenida. Então, é sempre trabalhar antecipando os estresses. Então, aqui um exemplo de uma indução de resistência em plantas. Você estimula a planta a crescer raiz, com maior crescimento de raiz, através de um produto que estimule a produção de auxina, eu vou ter mais energia para essa planta produzir. Se essa planta tem mais energia, ela vai ter um crescimento mais adequado, né? Mas também ela vai ter energia disponível para resistência, para tolerância aos estresse. Por quê? Porque toda vez que eu induzir uma resistência a uma planta ou uma tolerância, o que, que eu estou fazendo? Eu estou consumindo energia. Por isso que o efeito Prime, de certo modo, ele pode tirar um pouco de energia da planta. Mas esse custo de energia, ele tem um efeito compensativo. Porque no momento que vai acionar essas enzimas, POD, SOD, catalase e outras enzimas que nós vamos ver depois, nós vamos ter uma planta mais preparada para tolerar esses estresses. E nada melhor que o professor Pazetti vai comentar com vocês, é eu ter o sistema radicular preparado, ter raízes profundas, raízes com alta atividade, para que elas consigam dar a demanda que a planta precisa para produzir energia, que gere para crescimento, que gere para resistência. Então, quanto mais energia tiver, menor a possibilidade de eu ter esses danos. Mais energia para a planta se defender. Então, quando nós aplicamos produtos de efeito Prime, normalmente nós estamos associando isso hoje ao uso de fosfitos ou de bactérias promotoras de crescimento radicular ou bactérias que induzem resistência. Então, imagina que aqui eu tenho o ataque do patógeno. Por exemplo, aqui nós estamos falando de uma doença qualquer, e a planta demora esse tempo para ativar seu sistema de defesa. Quando nós temos um efeito Prime, quer dizer, nós temos uma bactéria que nós aplicamos lá no desenvolvimento inicial, ou aplicamos via foliar, ou seus metabólitos, a planta tem um pequeno estímulo. Esse pequeno estímulo faz com que ela comece a produzir essa substância de defesa antecipadamente. E a resposta dela à defesa é muito mais rápida do que uma planta onde nós vamos pegar ela desprevenida. Então, se a gente pensar nesse sentido, nós temos dois sistemas de defesa interessantes em plantas, né? Vamos focar agora para doenças. Por exemplo, o SAR, resistência sistêmica adquirida. Hoje nós temos produtos à base de fosfito, por exemplo, ou produtos que induzem ou que sejam precursores do ácido salicílico. O que acontece? O ácido salicílico, ele começa a ser produzido, né, no local da infecção, no caso de uma infecção direta. No local da infecção, ele causa a morte das células para evitar que o fungo se prolifere, mas distante da infecção, ele induz as proteínas PR, que são proteínas de patogênese. Então, se você aplicar um produto à base de ácido salicílico, precursores, ou o fosfito, que tem esse efeito, você vai induzir essa defesa na planta. Nós temos o outro caso, que são bactérias promotoras de crescimento radicular e também vários tipos de bacilos, nós temos hoje indução de resistência. Como é que faz? Essas bactérias induzem a produção de ácido jasmônico e de etileno e induzem o que nós chamamos de resposta primária. Então, a planta começa a preparar a defesa, essa defesa fica dormente e quando ocorre o ataque de um patógeno, a planta já está pronta para se defender. O que que acontece quando nós temos esses efeitos? Então vamos lá, por exemplo, o uso de fosfito. Como é que o fosfito funciona hoje dentro da nossa cadeia produtiva? O fosfito é um fósforo que não é nutriente, mas ele reduz a produção, ou melhor, a disponibilização do fósforo nutriente, o PO4, fosfito ou PO3. Esse fosfito, o que que ele faz? Ele induz a produção de ácido salicílico. Esse ácido salicílico, como nós vimos, é um indutor de resistência. Então, ele ativa essas enzimas e a planta começa a se defender a partir disso. Olha só, um exemplo importante do ácido salicílico, seja ele produzido por várias formas. Naturalmente, a planta produz ácido salicílico. Na área infectada por um patógeno, a concentração alta de ácido salicílico causa o que nós chamamos de imunidade local. Essa alta concentração mata as células ao redor do fungo, evitando que a doença se propague. Quando nós temos distante da doença, nós temos baixa concentração de ácido salicílico. Nesse caso, o ácido salicílico não induz a morte, e sim, ele induz a produção de substâncias de defesa. É a mesma coisa que eu ter um vírus, e aí eu vou ter os danos desse vírus no meu corpo, né? Ou eu ter um vírus inativado, ou pequenas concentrações que o meu corpo começa a induzir defesas. Então, no local, o ácido salicílico ele é mortal para as células, evitando que o fungo se prolifere, por isso ele é produzido em altas concentrações. Nas células distantes, ele vai ter um efeito, na verdade, o contrário, né? Ele vai ter um efeito de indução de resistência para que essas células permaneçam vivas e atuantes. Então, quando nós usamos um fosfito, nós queremos ter o efeito da imunidade sistêmica, produzir baixas concentrações para que isso ative o sistema de defesa da planta. Quando nós falamos em bactérias, o que essas bactérias fazem? Essas bactérias reduzem produção de etileno, ativando uma enzima chamada de ACC-deaminase. Elas aumentam a auxina, quer dizer, aumentam o crescimento radicular. Elas aumentam a produção de prolina, lembra? Prolina importante para diminuição de estresse hídrico. Aumentam a absorção de potássio. Potássio ajuda a reter água na planta. Aumenta a aquaporinas. Aquaporinas é um poro que aumenta o fluxo de entrada de água e, portanto, torna a planta mais resistente, né, à seca. Também estimula a produção do ácido abscísico, que é o hormônio da seca. Se a concentração começar a aumentar antes do estresse, o que esse ABA vai fazer? Ele vai permitir o fechamento e abertura de estômago mais efetivo. A planta vai conseguir manter mais clorofilas, são os pigmentos de captação de luz, mais fotossíntese e, consequentemente, mais açúcares na folha que ela vai conseguir ter esse ajuste osmótico, quer dizer, segurar essa água para evitar essa perda excessiva, né? Aqui um exemplo, nós temos que quando existe uma indução de resistência, nós temos um pequeno pico de etileno. Então, a bactéria induz um pequeno pico de etileno, vendo nesse gráfico em azul, e esse pequeno pico de etileno produzida pelo aumento de auxina, faz com que a planta busque essa resposta rápida. Isso aqui seria um exemplo de um efeito de pico de etileno sem ter esse estímulo. Então, existe aqui uma pequena variação de temperatura, a planta aumenta etileno, veio o estresse, ela aumenta de novo em níveis tóxicos. Aqui não. A indução pelas bactérias com esse pequeno aumento de etileno faz com que ela se torne tolerante, através não apenas do etileno, mas de várias enzimas, a estresses futuros. E o interessante aqui, pessoal, que o etileno, por que que ele é tão importante? Por que que bactérias reduzem a sinicetileno, onde nós temos indução de resistência, tanto para seca como para doenças. É porque durante a produção de etileno, elas usam o mesmo precursor, tanto etileno como poliaminas. E essa substância é chamada de SAM, S-adenosilmetionina. Essa molécula ela é usada tanto para produzir etileno como para produzir poliaminas. Então, como as bactérias induzem muito a produção dessas poliaminas, que tem um efeito bacana na indução de resistência, grande parte desse precursor vai para essa via e, portanto, vai reduzir os precursores, essa forma do SAM para a produção de etileno também. Bom, dentro desses efeitos, pessoal, nós temos ainda a questão produtiva. Nós precisamos manter a tolerância dessa planta a doenças, a pragas, reduzir esses estresses, principalmente quando nós estamos pensando em folhas de bacheiro. Conforme nós perdemos essas folhas do extrato inferior da planta, nós diminuímos a energia que vai para as raízes e nós diminuímos a produção também de nódulos, porque essa energia vai nutrir, além de raízes que vai absorver nutrientes para a planta, os nódulos que vão fazer a fixação biológica. Então, pessoal, cada vez que eu tenho uma perda de extrato inferior de plantas, aqui nós temos 100% de desfolha, 75%, 50%, 25% de desfolha e sem desfolha, nós temos redução na formação de estruturas da planta, nós temos redução de vagens e nós temos perda de produtividade. Essa desfolha que nós estamos vendo aqui foi feita no período de florescimento. Então, a cada 25% de perda de folha, nós tivemos, em média, uma perda de 3,8 sacas por hectare. Então, 3,8 sacas perdidas a cada 25% de perda de folhas do extrato inferior, do bacheiro da planta. Nós temos também um outro problema. Quando nós chegamos à fase reprodutiva, além da importância do bacheiro, nós temos estresses de temperaturas muito altas. Então, se eu venho com uma planta onde eu tive uma boa construção de raiz, como o professor Pazetti vai falar para vocês, e eu tenho uma planta com as folhas com efeito prime, quer dizer, alta defesa de folhas, eu vou ter durante esse período de estresse uma continuação de absorção de água pelas raízes e a manutenção de uma fotossíntese por um período mais longo. Agora, quando eu tenho plantas onde não formei a boca, né, o alicerce, a raiz, como deveria ser formado, e essas folhas têm um nível de estresse maior, elas não vieram bem tratadas, com uma redução dessas espécies reativas de oxigênio, nós temos uma redução de absorção de água rápida na planta, ela vai começar a derrubar folhas dos extratos inferiores para nutrir as folhas mais jovens, e também nós temos um superaquecimento das folhas, que nós chamamos também, com o passar do tempo, de escaldaduras, conforme as folhas começam a ter necrose pelo excesso de temperatura. Então, olha a importância de proteger essas plantas desde o início do desenvolvimento, seja na formação de boca, ou seja na formação de caixa produtiva. Quanto mais substâncias de defesa forem produzidas, enzimas antioxidantes, aminoácido, prolina, glicina betaína, ajuste de biológicos para melhorar essa performance, menos eu vou sofrer durante esses períodos. Nesse sentido também, pessoal, nós temos um outro fator preponderante. Na fase vegetativa e reprodutiva, nós temos diferentes capacidades da planta em tolerar estresse. Esse trabalho mostra, né, foi uma adaptação, fiz um trabalho em 2019, que ele mostra o seguinte: uma planta de soja submetida à falta de água na fase vegetativa, após a volta da chuva, ela demorou de 3 a 5 dias para retomar o seu metabolismo normal. Isso significa que essas plantas jovens têm uma alta capacidade de produzir sistemas de defesa, muito mais rápido esse processo nela. Quando isso aconteceu no enchimento de grãos, na fase reprodutiva de soja, esse período ultrapassou 10 dias. Por quê? Porque durante a fase reprodutiva, a planta tem uma menor proporção de energia que vai para a raiz, ela tem menor produção de citocinina, que é um hormônio muito ligado à defesa e muito ligado à juventude dessa planta, a enzimas antioxidantes. Então, ela demorou mais tempo para voltar ao seu metabolismo e teve maior perda de células. Então, o que que nós precisamos fazer? Construir a planta desde a boca, desde o sistema radicular, proteger o máximo que nós pudermos na fase vegetativa, para que no florescimento, no enchimento de grãos, ela tenha o mínimo possível de efeito desses estresses, né? Outro efeito importante, pessoal, é a questão de translocação de açúcares, né? Todo o açúcar que a planta produz na fotossíntese, ela está produzindo, transformando energia do sol, energia química, inserindo essa energia química no CO2 para produzir açúcar. Esse açúcar, ele rapidamente precisa ser translocado para os órgãos em crescimento. Na fase reprodutiva, nós estamos falando principalmente em grãos e vagens, quando a gente pensa em soja, né? Quando nós temos a produção de açúcar, mas não temos a distribuição deles, ele começa a acumular na folha, nós temos efeitos negativos de diferentes ordens. Primeiro, nós vamos ter menor enchimento de grãos e redução da fotossíntese, porque se está consumindo pouco, a planta se autorregula para produzir menos. E no segundo ponto, esses açúcares acumulados, principalmente entre os espaços celulares, tornam as plantas mais suscetíveis a doenças e mais suscetíveis a pragas. Então nós observamos aqui o efeito do potássio e potássio associado ao fósforo. O que nós observamos? Que quando nós aplicamos aqui 0 dias, até os 15 dias após a aplicação, nós tivemos uma redução de amido na folha de soja. Isso significa que a aplicação desses nutrientes, não por reposição, foram via foliar, mas por estímulo da planta em buscar mais esses nutrientes do solo, diminuiu a concentração de amido na folha, né, em mais de 15 a 20%. Em algumas coisas aqui nós temos valores de 16%, 26% de redução. Isso significa o quê? Que eu tenho mais fluxo de açúcar para o grão e menor acumulação na folha. Lembrando, quando nós temos potássio, o potássio é importante regulador osmótico, ele ajuda a puxar esse açúcar, né, de uma forma grosseira falando, para o floema, para dar fluxo. O potássio também ajuda a produção de energia da gasolina da planta, que é o ATP, para transportar esses açúcares das folhas para o floema. O fósforo, ele é essencial para que o açúcar saia de dentro do cloroplasto e se transforme em sacarose para seguir para o floema. E também o fósforo faz parte do ATP, que é a molécula essencial para a produção de energia para transporte de açúcar, né? Então, pessoal, dando uma visão um pouco mais holística do processo, né? Lembrando, o professor Pazetti vai falar muito para você sobre a importância da estrutura radicular, a área efetiva de absorção, a boca da planta. Quanto mais boca, maior a capacidade dessa planta em tolerar. A arquitetura em soja é importantíssima, é número de nós, esses nós, né, com o máximo de folhas saudáveis, é isso que nós falamos ali para tentar maximizar isso. E para maximizar isso, folhas saudáveis, nós vamos ter uma duração da produção de açúcar por um período mais longo e um custo energético da folha menor. Quer dizer, quanto mais saudável, quanto menos essas folhas sofrerem, mais produzir açúcar elas vão e menos o gasto para elas se manterem vivas. E também é importante que esse açúcar, depois de produzido na folha, seja translocado para o grão. Se ele não for translocado para o grão, nós temos o acúmulo de açúcar, nós vamos ter efeitos negativos, porque nós vamos aumentar a doença, nós vamos aumentar a praga, vamos deixar a planta mais suscetível, para que depois nós tenhamos um aumento no número e no tamanho dos drenos, que nos casos da soja, a quantidade de grãos e a massa desses grãos, para a gente alcançar, né, esses altos potenciais produtivos. Esse é o meu contato, pessoal. Fique à vontade de entrar em contato via WhatsApp e depois a gente vai ter um bate-papo um pouco mais sobre esses efeitos que nós falamos aqui, dúvidas que vocês tiverem, a gente vai falar mais sobre isso.
Ok, muito obrigado, professor. E agora, ao vivo, para responder aqui, o professor Evandro Fagan, que está lá em Patos de Minas, é isso, professor?
Isso, boa tarde a todos, né? Boa noite já para alguns, né? Que anoitece mais cedo. Estou aqui em Patos de Minas, Minas Gerais. Estamos num clima bom, ao contrário do Gabriel, né? Uhum. Chuva, frio, mas aqui a temperatura está amena, né? Uhum. O clima condizente com o Cerrado, né, mineiro, mas estamos bem.
Perfeito, maravilha. Obrigado, professor. Bom, então vamos às perguntas aí. Lembrando aí, para quem quiser fazer mais perguntas, quem quiser participar, tirar suas dúvidas, o nosso WhatsApp é o 19-984-13-6363. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Claudemir. Ele quer saber o seguinte: considerando uma aplicação de fosfito visando a indução de resistência, qual seria a dosagem recomendada e época de aplicação?
Ok, boa pergunta, porque isso é um ponto muito importante no uso de fosfitos, né? Em relação à dosagem, né, existe uma diferença de produtos para produtos. Então, eu não gostaria de falar de dosagem, porque dependendo da empresa que comercializa, você vai ter concentrações maiores de PO3 ou menores. Então, cada empresa tem já uma dose utilizada ou que foi medida em função dessas reatividades do PO3 dentro da planta. Em relação ao posicionamento, que é um ponto muito importante, nós temos que lembrar o seguinte: toda vez que eu aplico fosfito numa planta, eu tenho uma redução de PO4, quer dizer, o fosfito ele compete pelas mesmas enzimas, pelas mesmas funções fisiológicas que ocorre com o PO4. Então, o que seria o ideal? O posicionamento de fosfito ele seria interessante fazer nas primeiras aplicações de fungicidas, isso na fase vegetativa, ou na fase de florescimento, a canivetinho de soja, e evitar nas fases reprodutivas ligadas a enchimento de grãos. Por quê? Porque quando eu tenho uso de fosfito, nós temos uma pequena redução energética da planta. Ela vai reduzir um pouco sua energia para crescimento e redirecionar a energia para a formação de estruturas de defesa. Então, um exemplo muito simples para a gente entender esse processo é quando você vai tomar uma vacina, né? Você nunca vai tomar uma vacina quando você está com uma doença prévia. Você está com uma gripe, você está com febre. Então, você tem que estar com o seu corpo normal. Porque a vacina vai causar alguma reação no seu organismo que ele vai precisar ativar sistemas para produzir os anticorpos. Planta é a mesma coisa. Então, nós não devemos posicionar fosfitos em plantas estressadas, porque eu vou causar um estresse maior nessa planta. E nós não devemos posicionar esses fosfitos em momentos onde a necessidade de energia é muito alta, principalmente durante formação de grãos, enchimento de grãos em soja. Então, sempre apostar nas associações com ele, lembrando que ele não pode afetar pH de caldo, senão ele vai afetar a performance dos fungicidas, por exemplo, na primeira de fungicida, nas fases vegetativas, ou, no máximo, lá na fase canivetinha, onde as demandas energéticas da planta não são tão altas.
Beleza, maravilha. Então, a próxima pergunta agora vem lá do Luiz Gamp. Os bioestimulantes orgânicos podem ser utilizados tanto para prevenção quanto para recuperação de estresses abióticos? Hormônios sintéticos também têm essa função?
Perfeito. Bom, em relação a essa pergunta, ela é interessante porque toda vez que você usa um bioestimulante, você precisa entender a constituição desses produtos. Quando você faz preventivamente, esses bioestimulantes eles têm que ter capacidade de reprogramar a planta para produzir, ativar o sistema de defesa. Então, nem todos os bioestimulantes eles têm uma função antes do estresse, uma função prime. Então, eles precisam ativar sistemas ligados à defesa. Então, nós falamos de prolina, de glicina betaína, tem outros aminoácidos, lisina, fenilalanina, enfim, existe uma gama de aminoácidos no mercado que você aplicando previamente, você imaginando que o estresse vai acontecer em função de uma previsão, você poderia aplicar e a planta entender aquela substância e começar a ativar o sistema de defesa. Quando você aplica depois do estresse, você precisaria esperar pelo menos 3 a 4 dias após o início da chuva, por exemplo, para que a planta comece a reativar seu sistema e aí ela vai ter uma maior eficiência na absorção e na utilização desses compostos. Quando você trabalha com hormônios puros, por exemplo, sintéticos, os efeitos melhores deles, quando você utiliza antes do estresse, é para ativar o crescimento. A planta vai estar ativando o sistema de crescimento dela, porque ela não vai entender naquele momento que aqueles hormônios são para tolerância a estresse. Se você aplicar auxina, citocinina e giberelina, a planta vai entender para o estímulo de crescimento. Se você trabalhar com baixas doses de ácido abscísico, por exemplo, aí sim ela pode entender que está para vir um estresse por deficiência hídrica, por frio, por outros estresses. Quando você faz após o estresse, aí sim você vai antecipar a reativação da planta. Ao invés de ela passar 4, 5 dias travada, você pode reduzir isso. O hormônio puro, ele pode causar isso mais rapidamente, um hormônio sintético, do que um precursor. Mas o precursor, no fim das contas, ou o bioestimulante à base de substâncias orgânicas, ele vai ter o mesmo efeito. Porém, ele pode demorar um pouco mais para ativar o sistema da planta. Só que aí eu posso, dentro desse bioestimulante orgânico, trabalhar com vários compostos atuando em vários sistemas de defesa. Então, ambos vão ser interessantes, tanto o sintético como o orgânico. O ideal é que eu pudesse misturar um pouquinho dos dois. Eu dar o pronto para ela rapidamente ativar e dar os precursores à base desses produtos orgânicos para ela continuar essa ativação ao longo do tempo, né? E antes do estresse, a não ser que você tenha hormônios específicos, como ácido abscísico, ácido salicílico, o uso de bioestimulantes orgânicos que tenham aminoácidos com essas funções de efeito prime, ele vai ter um efeito interessante, né, antes. Mas nem todos os bioestimulantes têm esse efeito de indução de resistência antes, né, previamente antes da planta encontrar com o sistema de estresse.
Muito bem, muito obrigado, professor Evandro. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e até a próxima.
Obrigado, obrigado a todos, obrigado à Grivalha, a todos que estão nos assistindo aqui, né, ao canal Notícias Agrícolas, e estamos à disposição para próximos eventos, para próximos questionamentos, né? Estamos aqui para auxiliar, tá bom?
Muito obrigado, até mais.
Até mais.